Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2015. E eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, Becoming Steve Jobs, Google Glass, Google I.O. e muito mais.
Agora. Começa agora.
Coca-Tec.
Galera do Android sofreu segunda-feira, né? Uma hora e meia de cast. Tava zicado. Eu esbarrei. Eu tava no final de semana ali fazendo uns testes. Acabei esbarrando numa configuração e nessa escolhi um codificador pra gerar o MP3, que só funciona bem no iPhone. Mas agora já tá resolvido. Esse cast vai, como todos os demais dias, igual pro iOS e pro Android. E deixa eu agradecer aqueles que ajudam a manter o microfone ligado e as portas abertas ali na barra lateral do site, PayPal, PagSeguro, com Patreon, o que for. Aliás, agora o segundo patrão, Christian Nitzke, o Danielson Araújo, o Sidney Cunha, o Felipe Salgado, o Marco Montalvão, o Danilo Carvalho, o Alex Fonseca, o Rogério Galinani, o Yuri Natividade, o Francisco Almeida, Rafael Barreto, Eduardo Sangói, Caio Góes, Augusto Guimarães e o João Ferrante. Obrigado, Cocas.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia? Você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Olha, segunda-feira, bem calma. Acho que isso tudo é expectativa por hoje que chega a biografia do Steve Jobs. O link pra você comprar tá aqui nas notas desse episódio. Na Amazon tá saindo por $12, né, a versão eletrônica no Kindle, e na iBook Store, $13. Parece que a gente vai ter um teclado sem fio da Apple retroiluminado. Isso, eu confesso a vocês, é uma das melhores características do MacBook. Você usar de noite, no quarto, tudo escuro e as teclas retroiluminadas, é sensacional. Esse teclado apareceu na loja online da Apple na República Tcheca, mas só lá. Talvez tenha escapulido, talvez seja anunciado mais pra frente, ou talvez já esteja chegando, ou talvez quando você estiver ouvindo, já esteja disponível em todas as lojas. O mesmo desenvolvedor que fez o Moto 360 receber notificação do iPhone, atender ligação no iPhone, também conseguiu o controle de mídia, avançar, parar a música. Se o Google quiser, tá bem perto de acontecer. Steve Wozniak disse que vai comprar um Apple Watch e a versão esportiva. Disse ele que se você tá interessado nos caros, se você tá interessado nas peças de joalheria, aí sim, smartwatch não é coisa pra você. Você, né, precisa de um Rolex. Agora não é minha praia. Eu, como engenheiro, isso não é o meu mundo. Então ele optou pelo Apple Watch Sport. Eu concordo, acho a melhor opção, sabia? Talvez se você for usar numa reunião, numa coisa um pouco mais, digamos assim, engravatado, aí talvez fique um pouco informal demais, mas acho uma boa alternativa. O Osso também disse que carro é o território perfeito, perfect territory, para uma empresa como a Apple. Hoje existem empresas horríveis que estão brincando com carros elétricos e muito mais ainda brincando de carro autônomo. E tem alguma coisa aí, isso aí é o futuro, isso aí é grandioso, tem várias oportunidades e é o território perfeito para a Apple. E eu concordo, acho que tem um potencial muito grande, mas eu fico pensando às vezes no lado prático. Eu não sou um apaixonado por carros. Carro pra mim é algo que eu enfio a chave, giro e ele tem que ligar. Não tenho nenhum amor por carro, por assim dizer. Começa a dar problema, é hora de trocar. E de alguma maneira é a mesma relação que eu tenho com o Mac, é a mesma relação que eu tenho com o iPhone. Eles têm que estar disponíveis pra mim. Eu pego, toco ali no home, no Touch ID, ele já tá esperando o comando, qual é o aplicativo. Entretanto, essa relação é muito mais fácil de você estabelecer com coisas digitais, né? Como é que a Apple vai estabelecer o iPhone simplesmente está funcionando, o Mac simplesmente está funcionando, just works. Agora, como é que vai ser isso num carro? Um carro, ele é mecânico, mesmo que seja um carro elétrico, você tem engrenagem, você tem uma mecânica, tem que trocar pneu, tem que trocar o óleo, um carro é submetido a estresses diariamente, anda na rua, buraco, e bate, tem que fazer reparo. Como é que seria essa parte prática, né? Essa parte de logística? Isso que eu ainda não consegui entender. vender, mas tem que ter um começo, obviamente. Talvez esse seja o começo, mas concordo, conceitualmente é um território perfeito. Vocês ficaram sabendo da garotinha de 12 anos que tentou matar a mãe, envenenar, na verdade, a mãe, para ter de volta o iPhone. E um reflexo da nossa sociedade, né? Primeira coisa, o tanto que o iPhone tem valor na nossa vida atual. Segunda coisa, o tanto que a família não tem valor no modelo atual. Ah, qual que valoriza a minha família? Tem certeza? Você não tá trabalhando demais? Quando você tem tempo, você passa tempo de qualidade com a sua família ou fica enfurnado nas séries? A gente falou disso, acho que na semana passada. Óbvio que existem pessoas mais, né? A pessoa, ela não envelhece e fica boa. Existem velhinhos maus também. A gente tem essa percepção que envelheceu fica bonzinho. E não é assim. Existem velhos maus, assim como existem crianças mais. Enfim, é um caso mais delicado, mais complexo. Passa pelos pais delegarem a educação dos filhos a uma escola e é só a escola tá aí só pra ajudar. A escola não educa, quem educa é a família. Na escola, a criança fica 4, 5 horas por dia com um único professor junto de outras 20, 30 crianças. No resto do tempo, tá com a família. Então, quem é que tem mais chances de educar? Falar de relógio, vai pintar um novo relógio Vector. Ele tem notificações, tem monitor de atividade física, monitora o sono e ainda é a prova d'água. E a bateria, esse é o melhor, dura 30 dias. A Siri já tá no jeito, né? Você já pode fazer perguntas associadas ao Apple Watch, mas parece, né, tá rolando um papinho de que não vai atender a demanda, pra variar, né, que tá tendo problemas na tela, que mudou o fornecedor, agora tá com a LG e papapá, ok, existe uma quantidade gigantesca, entendo tudo isso, mas quando é que a Apple atende demanda no lançamento, né? Nunca. Faz parte do charme, faz parte do burburinho. Agora, uma ideia que eu achei bem interessante foi de associar o iOS 7, associar a queda do esquemorfismo com o Apple Watch. Porque na telinha pequena, né, o esquemorfismo, todos os detalhes não ficariam bem, não caberia, você não conseguiria uma fácil identificação. Então você precisa de um design mais flat em função da tela pequena. Por isso, né, o iOS 7 foi o que foi, mas é uma ideia interessante. Precisava mudar, né, foi uma etapa do iOS, eu acredito, mas também tem uma certa razão, casou com o Apple Watch. Update, o que a gente pode falar de update? Saiu mais um beta, tanto para os desenvolvedores quanto para os públicos do 10.10.3, esse é o quinto beta, se eu não me engano. O Pro Tools foi atualizado, a Microsoft fechou um acordo com dezenas de fabricantes de Android para que o Office venha pré-instalado. O Instagram trouxe mais um aplicativo Layout, que é para você fazer fotomontagem. Vou falar sobre esse aplicativo, ainda não tive condições de testar, mas amanhã ou depois eu falo melhor sobre ele. Parece que ficou bem legal. Fitbit foi atualizado, Tiny Umbrella mais uma versão, o Amazon Music também foi atualizado, o Twitchbot também foi atualizado, o Outlook, os documentos do Google, o Kindle também foi atualizado, o Drafts também, acho que de update foi isso. O Eric Schmidt, chairman, conselheiro mora administrativo do Google, disse que o Google Glass é um projeto a longo prazo, que ele não morreu, muito pelo contrário, era um projeto muito importante, ele apenas só não tá pronto ainda pro público. Concordo, é um projeto importante e já visto o HoloLens ainda não tá nem um pouco pronto pro público. A galera que foi selecionada pra Google Yahoo, que acontece no finalzinho de maio, recebeu os convites nessa segunda-feira, já que tem repescagem, né, foi um sistema de sorteio, aí tem um prazo, se a pessoa não comprar o ingresso, a vaga passa pra uma outra pessoa, então ainda tem chance de você que se inscreveu ainda ir pro Google I.O. E lembra daquela treta ontem que eu falei do FTC, né, a Câmara de Comércio Americana, do Google, né, pressionando a concorrência, dizendo, ó, você não vai ganhar moral nos resultados de busca? Pois é, curiosamente ou não, as notícias envolvendo esse assunto, entre aspas, foram banidas do Google News. Claro que vale a menção, mas guardando as devidas proporções, é a mesma coisa que a Globo, né, tirando o direito de resposta, falasse mal dela mesmo, né? A Xiaomi fez um vídeo bem curioso sobre o nome, né? Tem aquela coisa do Starbucks que nunca acerta o nome e fez uma brincadeira com isso, né? Diversas maneiras que o pessoal fala Xiaomi. Falando de comercial, teve, né? Eu só soube depois, um comercial da TIM, o primeiro comercial feito via 4G e transmitido via 4G para todo o Brasil. Bela campanha. Bem mole, porque eu poderia... Primeiro podcast transmitido via 4G, pelo menos o upload foi feito através de 4G. Se tivesse ligado o 4G antes, podia ter ter sido feito também via 4G. Via de regra, brasileiro tem síndrome de vira-lata, né? O brasileiro é bem peculiar. O brasileiro não gosta do vencedor. O brasileiro gosta do perdedor, gosta do coitadinho, de passar a mão no... Não é? Mas outra hora eu falo disso. Um dos complexos que o brasileiro tem é do vira-lata. E saiba que nem tudo é assim. Em algumas áreas a gente tem, não vou dizer excelência, mas em algumas áreas a gente tá bem. Pra você ter uma ideia, Netflix chegou agora na Austrália e Nova Zelândia. Tudo bem que a Austrália, né, fica um pouco fora da rota, né, tem uma coisa ali de conexão, embora esteja extremamente preparada, mas consigo imaginar alguma coisa assim, né, de conexão, de infraestrutura. Mas acho que parte da Europa também não tem Netflix. A ideia da Netflix é chegar em todos os países, ou acho que são 190, que ela quer chegar até o final do ano. Praticamente, são 220, praticamente chegando em todos os países até o final do ano. Nos comentários eu vou falar sobre segurança, mas a Twitch TV, streaming de videogames, foi invadida como precaução. A senha de todas as contas foram redefinidas. Uma dessa, você que tem a mesma senha para todos os serviços, dançou. Falando de segurança, teve mais uma treta no Chrome. Você manda aquele esquema de caracteres da morte. Você manda uma sequência de caracteres que tá numa página, aquilo é renderizado de uma maneira errada e paf, estoura tudo. Quer dizer, tudo não, né? Dá zica no aplicativo, né? Pelo menos fica centralizado, né? Diferente daqueles caracteres da morte do Android, do iOS, que dava uma zica maior, né? O sistema ficava instável. É só, pelo que eu vi, só matar o Chrome que tudo resolvido. Se você usar o Safari, dessa você tá imune. O Google disse que tá trabalhando, né? O time do Chrome tá trabalhando na correção. O que mais que a gente pode comentar? O Twitter tá testando propaganda em vídeo com autoplay, né? Timeline com autoplay de vídeos. É, tem que ganhar o dinheiro, tá certo. Ele também tá com uma nova funcionalidade e parece que só nos Estados Unidos e pra algumas pessoas ainda tá em teste. E pra alguns usuários, né, que tem aquele selinho azul de conta verificada, que é o Quality Filter, que elimina da timeline agressões, ameaças. Na prática, elimina os trolls. E falando de trolls, a cantora Taylor Swift comprou um domínio, taylorswift.porn. Obviamente não pra fazer o que você acha, mas sim pra não dar brecha para os trolls.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Vamos combinar que smartphone no mundo de hoje é fundamental. Acesso à internet é uma necessidade básica e smartphone acaba estando associado a essa nova realidade. Esse é um dos motivos até que se torna injusto você comparar o poder de compra de, sei lá, 20, 30 anos atrás com o poder de compra hoje. Porque hoje você tem outros, né, produtos a consumir. Um deles é o smartphone, né? Você precisa para trabalhar, para sua diversão, tá presente em todas as áreas da sua vida. De novo, smartphone e acesso à internet é algo fundamental, é um fundamento, mas não é essencial. Não faz parte da essência da vida. O que é essencial é outra coisa, é fundamental. Você precisa disso para viver. E outra coisa que eu também acho fundamental nos dias de hoje é que você tenha um excelente lugar para colocar os seus lembretes, para colocar a sua lista de tarefas. Quem nunca se esqueceu de alguma coisa, não tem jeito. A memória, ela vai falhar. A memória falha com o estresse, com as condições do dia a dia. Isso faz com que a memória falhe. Ela é igual a um músculo, ela é igual a uma parte do corpo que vai falhar em determinadas situações. Coisa que não acontece com o aplicativo, ou pelo menos não deveria acontecer com o aplicativo. Por isso, a dica de aplicativo hoje é o Quicker, que é um lugar para você sem burocracia, sem complicação, colocar os seus lembretes, colocar sua lista de coisas a fazer. Ele é para quem tá começando, ele é ideal para quem tá começando. Se você tiver já algo, sei lá, com 2.000 itens, 2.000 coisas para fazer, não tem uma importação, não tem uma exportação por hora, tá só no smartphone, não tá no Mac, não tem uma integração, não tem um backup, muito embora você tenha o backup do próprio iPhone. Então, de novo, é para aquela galera que tá começando, né? Que aplicativo que eu uso? Uso o Quicker, eu acho um bom começo. Eu fiz um vídeo mostrando as principais funcionalidades. Você coloca o lembrete, você pode colocar uma nota, ele pode ser um lembrete que se repete de tempos em tempos, você pode encaminhar esse lembrete pra alguém. Isso é legal porque às vezes, sei lá, você colocou comprar os itens do jantar e nas notas você tem a receita, as coisas que você tem que comprar. Só que você ficou no trabalho até tarde, você pode mandar isso pra alguém, né, ads dentro do próprio aplicativo. Oh, pô, você tá aí no mercado, compra isso pra mim. Tem que comprar pão, mano, vou na padaria. Pô, mas eu tô na padaria. Você encaminha pra alguém, achei bem legal. Óbvio que nos demais aplicativos que não tem essa funcionalidade, é só você copiar, mas é facilitando, né? Que mal tem. Tem etiquetas pra você fazer uma categorização pessoal, trabalho, né? Você escolhe qual é a etiqueta. Você tem um horário que você vai ser alertado, né? Você coloca, ah, não, quero ser alertado amanhã 10h10. Ele vai te avisar. E outra coisa que eu gostei, ele tem atalhos. Você define, ah, eu quero fazer isso pela manhã, quero fazer isso de tarde. E o seu manhã, você configura, é 8 horas da manhã. O meu à tarde é 2 da tarde. Ah, eu quero fazer isso na hora do almoço. É meio-dia, né? Você configura. Eu quero fazer isso de noite. De noite dentro, né? Digamos, pelo menos na minha realidade. De noite é, sei lá, 7, 8 horas quando chega em casa. Achei bem legal essa funcionalidade. Quando você tá na lista, você faz um swipe pra esquerda, você vê as etiquetas, você vê, né, pode mudar de etiqueta, você vê as notas, você faz o encaminhamento. Fez o swipe pra direita, ele te dá mais tempo. Ah, não vou fazer isso agora não, me dá mais 10 minutinhos, ah não, mais uma horinha, me dá uma horinha que eu vejo isso. Não, ó, preciso de mais um dia. Ele tem esses 3 atalhos, fora o atalho pra amanhã, almoço, tarde e noite. Uma dinâmica bem legal. Eu gostava muito do Clear, é uma lista de tarefas, tá presente no Mac, tem integração, e o Clear, ele tem uma interface tão gostosa, né? Coisa que parece que o layout, o novo aplicativo do Instagram também tem. É uma interface tão gostosa que parece um joguinho, né? Você fica pra lá, pra cá, joga pra aqui, né? Parece como se fosse um joguinho. O Quicker, ele lembra um pouco disso, embora não é a pegada dele. A coisa dele é mais agilidade, né? Ele acaba talvez funcionando como uma lista rápida, né? Se você já tem um sistema confiável, porque isso é importante. Você tirar aquela coisa do seu cérebro, né? Pra não ficar na sua cabeça te pressionando. Ah, tem coisa pra fazer, tem coisa pra fazer. É quase que debaixo do tapete, assim, sabe? Onde você coloca sujeira. O Evernote, que tem tudo lá dentro, é mais ou menos a mesma comparação, obviamente. Que você tenha um pouquinho de organização, você tem um pouquinho de etiquetas pra deixar a coisa um pouco mais apresentável. Portanto, dica de aplicativo hoje, o gratuito Quicker, que você baixa lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Final de semana eu resolvi brincar um pouco de vídeo, tanto é que se você assistiu o vídeo do Quicker, você reparou que tá diferente, tá com uma nova pegada. Foi obra do final de semana. E eu peguei uma treta com o After Effects da Adobe não tava funcionando na minha versão beta do OS X, e aí, como é que resolve? Mas atualiza, não, peraí, mas já tá atualizado, então e aí, que a gente faz? Aí vai lá na internet, cutuca dali, cutuca de cá, não, tem esse patchzinho aqui, se você fizer isso aqui, vai funcionar. E quando você pega um patchzinho desse, né, você não sabe o que ele tá fazendo. Pode tá infectando a sua máquina, mas enfim, vamos, parecia confiável, vamos arriscar. Terminou a execução na mesma hora. Era como se tivesse uma pessoa do meu lado e apertou um botão. Na mesma hora, a minha internet disparou. Eu xinguei até não sei qual geração. Só que curioso, porque era de download, eu tava fazendo download. Eu não tava fazendo upload. E aí, né, como falei sobre segurança, algumas coisas, o Mac ele é seguro, né? Eu conscientemente sabia, tava correndo um risco que, né, não sabia se era confiável ou não, mas tava precisando, queria fazer rodar o After Effects. Se não fosse esse patch, eu teria que voltar a versão e, enfim, envolveria de alguma maneira uma formatação. Eu resolvi correr o risco. E não acho que, pelo menos ainda, que Mac precise de antivírus. Acho até que nunca ele vai precisar de antivírus. O que é preciso é um usuário educado. E parte dessa educação do usuário é ficar de olho no processamento na CPU. Via de regra, ela tem que estar bem baixa. Eu uso o iStat Menu, mas qualquer aplicativo que monitore CPU serve. Via de regra, nas condições normais, tem que estar bem baixo. O que é bem baixo? Depende da sua realidade, né? Você precisa estabelecer qual é o seu padrão. Talvez 2, 3%, talvez 7%, 10%, bem baixo. Quando você estiver fazendo alguma coisa, né, mediana, tipo, sei lá, acessando a internet. Eu, por exemplo, agora tô gravando o podcast, tô aqui com o Audition aberto, tô com diversas abas do Safari aberto, tô aqui com 33, 35% de CPU, ok, tá dentro do esperado. Às vezes vai dar um pico ali, mas volta. O que não pode é colar em 100%. Ou ficar constantemente num valor alto, sei lá, 80%. Significa que tem alguma coisa rodando. Quando, claro, né, terminei de gravar, vou pegar o cast, vou aplicar os filtros, tirar o silêncio, difícil dar aquela moral e publicar o cast. Quando eu tô fazendo esse processo, basicamente é processamento. Aí cola lá em cima em 100%. Mas 100% nunca é um bom sinal, né? Quando você, sei lá, você tem um servidor e esse servidor tá num bom número, né, de carga, é ali ao redor de 80%. Tudo bem que tem a questão de disco, o gargalo muitas das vezes é disco, o processador tá esperando uma informação de disco, se colocar um SSD ele vai colar nos 100%, mas um bom número, né, de servidor para saber se ele tá sobrecarregado ali, 75%, 80% é uma boa margem, só para você saber, né, o que é uma máquina pesada. Não, tá pesado aqui, preciso de uma nova máquina, a gente pode usar isso como referência. Então, primeira coisa que você tem que estar ligada é na CPU, porque pode ter, né, alguma coisa roubando o seu processamento. Claro que isso só tem importância se for enviado para algum lugar. Aí falou de internet. Aí o iStatMenu ele faz isso também. Ele monitora a CPU, monitora diversas coisas, temperatura e também o tanto que você está baixando, né, e o tanto que você está fazendo o upload. E foi nessa que acendeu o sinal vermelho. Opa, peraí, quem está fazendo esse download? E o próprio iStatMenu mostra, ó, quem está fazendo esse download era o NSURL Session Daemon, alguma coisa assim, que é parte do próprio conjunto da Apple. E eu na mesma hora, que picareta, o cara mascarou o negócio dentro do sistema, sabe aquela coisa de Windows? Ó, System 32 é vírus, apaga o System 32, né? Eu falei, pô, como assim? O cara se espetou ali, como é que ele conseguiu? Por quê? Uma outra, além de, né, acho que você tem que monitorar CPU e internet. Monitorar a CPU, você monitora com qualquer, né, que mostre o percentual de uso, ok? Você pode até fazer isso com terminal. Já a internet, você monitora pelo tráfego, né, o tanto que tá entrando e saindo, você pode usar o iStatMenu. E outra coisa que você precisa é um firewall. O que faz um firewall? Eu uso o LittleSnit. Ele tem uma coisa legal que ele você instala um novo programa. Esse novo programa precisa pedir autorização que nem no Windows tinha, não sei como é que anda hoje. Não, isso já tem tempo que eu não uso. Zone Alarm. Ele dizia, ó, tá querendo acessar a internet, você deixa, não deixa. Aí você sabe que aplicativo tá usando e você pode bloquear. Não, não vai usar a internet. Sim, você pode usar. E como era uma parte do sistema da Apple, o firewall não optou, mas eu consegui pegar o endereço e eu tava fazendo download a full power e foi coisa de 5, 10 minutos, era download, eu falei, deixa ver até onde vai esse download. Não tava vindo da Amazon, pô, esse picareta aí que tá querendo me pegar, tá gastando dinheiro aí, fazendo download da Amazon, full power, e futuca daqui, futuca dali, e acabei descobrindo que era a biblioteca de fotos. No final de semana, a Apple, parece nos betas, deu um reset na biblioteca e eu fiz o download de novo, 10 GB de download. Por isso que eu vi, também outra coisa que eu monitorava nessa situação pra entender o que tava acontecendo, era o disco, né, que foi crescendo, tava fazendo download pra algum lugar. Ah, pô, mas é o Fotos mesmo? Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas sim, era o Fotos. Aliás, a minha biblioteca, que era de 10 GB, eu disse pra vocês que tava com 5 GB, lembra disso? Agora tá com 2 GB, e eu acho que ainda vai reduzir mais. Eu ainda não coloquei a 10.10.3, esse beta 5, né, mas parece que ainda vai diminuir mais. Tô gostando da biblioteca na nuvem, pelo menos por hora. E nessa aí, sincronicidade de segurança, o Coca Wesleyana mandou um site, o yourbrowser.is. Você acessa e vai mostrar qual é o seu browser. Tem a resolução de tela, né? Entra como uma curiosidade para você ver como você é completamente traqueado, né? Sabe qual é o dispositivo, seu sistema operacional, sabe-se tudo, para você ver que o que existe é um anonimato, né? O que existe é, não sabem que você é você, mas o seu IP, né, fica tudo registrado. E o mais legal, aqui no finalzinho, vem escrito assim: você não está logado no Facebook, você não está logado no Twitter, você não está logado no Google Plus, só pra você ver como você é acompanhado, como você é traqueado. Tava falando disso, né, foi ontem, dos browsers. Não, eu uso Safari com um usuário, uso Chrome com outro, uso Firefox sem usuário pra não cruzar informações. Tá aí, ó, você tem um belo exemplo disso, é o yourbrowser.is. E o polegar melhorou. Eu já tive tendinite no tendão patelar e tomei um poderoso remédio e um dia depois já tava bom, já podia pular. É a mesma coisa com o dedo, tomei um remédio poderoso, tô bem melhor. Acho que amanhã já tô, hoje, né, que você tá ouvindo, eu tô já 100%. Obrigado a todos que desejaram votos de melhoras. E assim, com o dedo joinha, mas o remédio que atacou o fígado, o estômago, o rim, dor de cabeça, eu vou ficando. Alô, efeito colateral, porta dos fundos. segundos eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Foca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.